no bastidor a conversa é melhor do que vá pro ar, sabia? Porque tá ele aqui, Jair Eduardo, dono do Pitoco. Cadê o Pitoco? Tá bom? Bom dia, que bom,
bom dia. Bom dia, bom dia, Olga, bom dia, nossos ouvintes, bom dia ao Chico, sempre bem-vindo a Cascavel.
Sempre, né? Então, menino, eles falando, sabe do que, gente? De lavar louça. Chico, você nunca gostou de coisa da cozinha, né? Mas nunca a sua gostei. Mãe fazia você lavar louça, limpar pia, limpar chão. É,
eu tinha 12 anos e morava em Curitiba, tinha mudado para Curitiba. Eu tinha saído de Nova Londrina para Curitiba para todo mundo estudar. E não tinha empregada. Então minha mãe repartiu o serviço.
Cinco filhos?
Cinco filhos, 20% para cada um. Passava escovão, outro limpava, outro tirava o pó, outro arrumava a cama, outro lavava a louça, outro. Enfim, era cada um. Eu achava um horror tudo. Mas fazia, porque tinha que fazer, né? Não tinha solução, mas é uma boa coisa que se faz.
Sem dúvida.
Que a criança aprende a valorizar esse trabalho da mulher.
A responsabilidade,
não,
né?
O trabalho da mulher, ele é repetitivo, é doloroso até. E você tem que valorizar, e tem muita gente que não valoriza.
Não, porque não sabe fazer também não valoriza. Você faz alguma coisa dessa em casa?
Olha, eu como eu trabalho na roça lá de casa, eu uso o lavar a louça para tirar a terra debaixo da unha.
Para limpar a unha. É, então. É uma boa, viu?
É uma atividade relaxante, já faz duas coisas ao mesmo tempo.
É muito bom. Bom, quando o Chico chegou aqui, eu falei que você viria aqui para dar um abraço, e aí ele lembrou que você esteve na casa dele, inclusive. Como é que é a história da araucária, que ele escolhe a araucária para plantar?
O Chico, ele tem uma obsessão pela produtividade, né? E aí as araucárias que ele levou, e ele vai poder explicar melhor aqui para o jardim dele, são araucárias que produzem muito mais pinhão do que as araucárias convencionais.
Como é que é isso, Chico?
Bom, 4 anos atrás, eu escrevi um projeto de lei. Levei para o Romanelli, ele assumiu a autoria, junto com Hossein Bacri. E nós aprovamos em 6 meses na Assembleia. O projeto diz aquilo que precisa fazer no Paraná. O Paraná, na minha opinião, se não tivesse essa lei e uma outra lei que nós estamos colocando agora, ele teria a extinção da araucária, porque qualquer ser vivo que não tem filhotes morre. E ela morre com 100 anos de idade ou com 200, mas ela vai deixar de existir. E o que, que acontece no Paraná? A araucária se tornou maldita. Quando a gralha azul ou o castor planta uma araucária, o proprietário vê nascendo, ele vai lá e arranca, porque ele não quer incômodo, porque aquela árvore ele não vai poder tirar nunca, porque é um crime ambiental. Então, nós idealizamos esse projeto, que significa quem plantar e informar ao IAT que plantou das coordenadas geográficas, arranca a hora que quiser, sem dar satisfação para o órgão público. Pronto. Ele vai se estimular a plantar. E nós fizemos uma audiência pública na Assembleia. O Romanelli me convocou para lá. Você me convoca e me põe na mesa. O promotor no dia dizia, olha, infelizmente nós temos que ter um regulamento, não pode ir arrancando assim como você está colocando. Falei, senhor, desculpe, excelência, permita uma parte. O senhor é contra plantio de araucária? Falei, não, eu sou contra arrancar. Mas arrancar o quê? Que não está plantado. Se o senhor estabelecer regras que estão hoje, ninguém planta. Ao contrário, nasce e arranca. Eu estou dizendo o seguinte, que quem plantar, e somente quem plantar, é que pode arrancar o que plantou, como se laranja fosse milho, mexerica fosse qualquer coisa, uva, e acabou-se, vai se tornar normal. Agora, nem todo mundo que planta vai arrancar, e vai sobrar muito. Então, nós temos que estimular o plantio. Eu tenho que pensar nesse ponto. Ele falou, bom, pensando assim, então eu sou a favor. E aprovamos por unanimidade. Esse projeto existe. Então, o paranaense hoje, que quiser plantar, infelizmente, nós estamos esperando a regulamentação. Precisa regulamentar.
Como é que você avalia?
Agora, na minha opinião, não precisa regulamentar, que eu estava falando outro dia para a Marlise aqui do IAT. Falei, regulamentar o quê, Marlise? Quem plantar, pode arrancar. E só tem que comunicar o... A lei está dizendo que ele tem que comunicar ao IAT. Muito bem, se ele tem que comunicar, regulamento para quê? Uhum. Para dizer que tem que comunicar ao IAT.
Mas e a produtividade da araucária?
Eu quero saber da produtividade
que
ele falou.
E aí,
em quanto tempo a tua araucária produz?
Com esse projeto, nós pudemos estimular. Aliás, ele nasceu numa visita do Flávio Zanetti, que é um professor doutorado na Universidade Federal do Paraná, que faz 38 anos iniciou as pesquisas da clonagem dos pinheiros, que é o enxerto. Ou seja, você tem uma floresta, naquela floresta tem uma árvore campeã. É como você ter dentro de nós aqui alguém que quebra o recorde nacional de natação. Se você tiver um filho desse cara que quebrou o recorde nacional de natação, não será igual ao pai. Mas se você tirar um clone dele e repetir um clone dele, será campeão também. Então, esse professor estudou isso ao longo desses 38 anos com outro engenheiro florestal em Santa Catarina, em caçador, que é o Cherniak, que depois teve adesão da Embrapa e criaram o pinheiro enxertado. O pinheiro enxertado, ao contrário do pinheiro comum, que produz 20 pinhas por ano, produz 250.
Em quanto tempo ele começa a produzir?
Ele começa a produzir com 8 anos.
Uhum.
O normal começa a produzir com 15. Esse projeto começa com 11. Com 13 está na plenitude, a 250 pinhas por ano, ao invés de 20.
A questão é saber, mas já deu, Chico? O seu já está produzindo?
O meu está com 4 anos.
Está no oitavo.
Começou da flor.
O meu está com 6 anos lá, mas não é enxerto,
não,
entende?
Nós queremos saber se no oitavo ano o Chico vai convidar eu e você para fazer
lá.
Uma entreveiro
sapecada. De pinhão.
Um entreveiro, uma sapecada.
Um entreveiro de pinhão.
Combinado.
Tudo bem, ele não gosta de cozinha, né?
Fechado, negócio fechado.
Em Santa Catarina, em Caçador...
Caçador tem muito pinheiro.
Tem o pinheiro campeão do mundo em produtividade.
Tem muito pinheiro lá.
Imagine,
conhece Caçador?
Meu pai nasceu Catarina.
Seu Jair. Ele plantou uma árvore, um clone, plantou. Ela produziu em 2015, medida pela Embrapa, 674 pinhas.
Uhum.
Imagine.
Eu vi essa matéria no Globo
674
Rural. 674
pinhas. E nós queremos que esse produto seja plantado no Paraná inteiro.
É
uma clonagem, quer dizer, ele pega as melhores árvores e elas se reproduzem. E eu tenho 15 no terreno da minha casa, eu plantei 15.
Vai dar.
Então, com 4 anos.
Vai ter de botar uma barraquinha e vender.
Vai ter gente tanta para comer tanto pinhão.
Ô Chico, eu não sei, mas eu acho que você vai vender pinhão. Que tal, hein? Jair, o que tu acha? Eu lembrei do menino de 8 anos que vendia geladinho.
Ali na região de Ponta Grossa, as margens da rodovia, que sai aquela fumacinha no mês de junho, julho.
É bom, né?
Já vende cozinhado. Cozido. Cozinhado é feio, né? Já vende cozido ali na beira da rodovia.
Cozinhado não é errado, mas é feio.
Ele fala assim... O Jairo, meu dileto amigo, é uma grande pena aquele Cascavel, um grande cara, sabe escrever para burro, escreve muito bem.
Sabe escrever para burro.
Então,
é
eu acho que de vez em quando, de propósito, para provocar, ele comete um cozinhado da vida. Ele é um brincalhão, né?
O Jairo é uma pessoa que trabalhou comigo lá na década de 80, a gente fez TV junto. E a gente tem uma história incrível juntos, né, Jairo? De muitos anos. Aliás, peraí, eu tenho que mandar um bom dia aqui, um abraço para o Gabriel. O Gabriel, ele assiste ao programa todo sábado com a Paçoca, que é a cachorrinha dele. Então, um beijo, Gabriel. Muito obrigada, tá? O doutor Jesus Viegas dizendo o seguinte, que quer saber quando que o doutor Marcos, lá de Fortaleza, que eu entrevistei hoje, vem para cá. Ele vai falar, tá, meu amigo? Vai falar. A Margarete Fernandes, lá do Rio de Janeiro, está aqui comigo. Muito obrigada, Margarete. A Fátima Campos também está aqui com a gente. Muito obrigada. Zelide Matos, a Nair, muito obrigada. Minha querida Miriam Alonso, do Rio de Janeiro, também conosco. Ah, meu Deus, que lindo. A Nancy, lá da Paraíba também. Muito obrigada pelo carinho de vocês aqui. É boa conversa de sábado, né? E a gente fica nessa conversa aqui, Chico, todo sábado. Às vezes assim, né, quando vem uma pessoa que tem tanta história para contar, uma hora até é pouco, né, Jairo?
Mas é pouco, o Chico aqui precisaria de 24 horas. Mas eu quero mandar meu beijo para Paçoca também, me permite?
Por favor, mande.
Beijo para você, tá, Paçoca? Deram um beijo na tutora da Paçoca, não sei quem, na vizinha da Paçoca, e a Paçoca ficou fora do jogo. Não. Então, um beijo para Paçoca.
A gente manda beijo para o Pitoco também, né?
Tá bom, combinado.
Isso para ele também.
Jornalista é bom que tem sensibilidade, né?
Precisa ter. Precisa. Às vezes a gente, sabe, tem que fazer de conta que não escutou, né? Bom, o Pitoco também já fez matéria com você, já li, o Chico Simeão, ele tá em tudo que é lugar, tá em tudo que é mídia, ele tá sendo falado do ecoparque, do homem da fábrica de prédios, o homem que não era pobre de uma rede, se era meio remediado, mas ficou podre rico, É, e tem uma coisa que o Jairo colocou numa matéria que fez com você, que é mais ou menos assim, você tinha um dinheirinho ali guardado, era quanto, Jairo? 40 milhões?
Eu tinha uns caraminguás.
É? Era. E aí, o que eu vou fazer com essa dinheirada toda? Então, eu vou começar a fazer. Porque quando é que você... Assim, a gente tem pouco tempo agora, hein, Chico? Só vou avisar, nosso tempo está acabando. Mas você, assim, quando é que foi que você teve o estalo da fábrica de prédios? Você foi pensou, sugeriram, foi numa viagem para a Alemanha, da onde que veio?
Nós estávamos inicialmente economizando dinheiro para fazer uma expansão na nossa área de armazém de logística. E me visitaram umas pessoas lá da Alemanha, me colocando que eu devia ter uma fábrica de produtos para fazer com mais agilidade e tal. E eu disse, mas eu faço o que depois? Que acabar esse empreendimento aqui que eu estava pretendendo fazer em Piraquara. Falei, não, isso aí é uma fábrica eclética, ela faz hospital, faz... Você viu um hospital feito na China em 10 dias na pandemia?
Sim, mesma tecnologia. Lembro.
E aí faz prédios. Eu falei, como faz prédios? Então, 4 anos atrás, eu pensei, poxa vida, está aí o caminho. Porque o que o pobre quer? É casa. Ele quer uma toca, ele quer um lar. A mulher
é o bem maior
quer
dele.
Uma... cobertura, ela quer algo sobre a sua cabeça, ela quer uma proteção. A casa, não tem que fazer conta se é vantagem ou não é vantagem, se é melhor alugar ou não, tem que ter a casa, cada qual tem que ter a sua casa, tem que ter o seu caminho, o seu lugar, a sua toca. Eu falei, então vamos fazer o melhor empreendimento imobiliário do planeta para dignificar o trabalhador. Motivação e esperança. Eu preciso criar motivação e esperança para que as pessoas se ajudem. 87% do assalariado do Brasil ganha menos de R$3.000. Ou seja, é um país rico pela própria natureza e é pobre em razão de sua gente. E é muito mais fácil você dobrar a renda numa família de R$3.000 de renda do que aumentar o salário de alguém que ganha R$10.000, aumentar 20%. É muito difícil você aumentar de 10 para 12. Mas você ter alguém que ganha R$3.000 de renda familiar, se você der condição da esposa trabalhar também, ela vai ganhar outros 3. E vai dobrar a renda da família. Vai dobrar a renda de 87% das pessoas do Brasil. Então é aí o caminho. Esse é fácil de fazer. Você tem que liberar a mãe. Como é que libera a mãe? Tempo integral na escola para criança. De 6 meses de idade até 14 anos.
Ela vai para a escola 8 horas da manhã?
Vai às 8 horas da manhã e vem volta à tarde para casa com a lição feita. Porque no segundo turno, a primeira providência do professor auxiliar é acompanhar a criança na lição. Tira as dúvidas da parte da manhã, faz a lição. Quando a criança chega em casa às 6 horas, está de lição feita. Não briga com a mãe que tem que fazer lição. Curte a família. Está cansada das atividades.
Ninguém tem paciência para filho, para nada nessa hora, né?
E chega nessa hora. E libera a mãe para trabalhar, Olga.
Chico,
e ela
quantas
vai ganhar
crianças?
R$3.000 por mês, vai dobrar a renda da família.
Essa escola vai acolher quantas crianças?
Todas as crianças do bairro.
Que serão quantos moradores?
Serão 4.360 moradores. Nós temos aí, tem que calcular quantas crianças tem. Eu tenho esses cálculos todos.
É, depende.
Mas, Olga, fala assim, falam de cuidar da criança. Nós estamos cuidando dessa criança. Estímulo cerebral, com 6 meses de idade. Estímulos cognitivos, para que as sinapses aconteçam, para que o cérebro se expanda. A dúvida... A criança brincando no parque, borboleta, bichinho, desenhos, brinquedinhos, para ela ter dúvida, para ela perguntar. A pergunta, a dúvida é o combustível do cérebro. Então nós fizemos um convênio com a Zilda Arnes, hoje está o Nelson Arnes lá, naquele programa de aleitamento materno e de desenvolvimento da criança até 5 anos de idade. Então o cérebro da criança se forma até 5 anos de idade. Uhum. Para você cuidar de criança, você tem que cuidar primeiro do cérebro. Formar a máquina, o cérebro. E daí, a partir de 6 anos, alfabetização em inglês e português.
E ela não vai estar estimulada por uma tela de celular. ela vai estar estimulada por professores e quando você fala
música,
música, arte, a cultura arte, em geral,
esporte. O pessoal pode estar meio perdido, tudo isso dentro do projeto EcoParque, tá? Que a gente estava falando de prédio, daí a gente veio para educação, mas é lá dentro do EcoParque, lá onde as pessoas moram, lá onde as pessoas
moram. Sabe, sábado passado eu recebi aqui o Hudson, nosso secretário, falando sobre os parques naturalizados. A ideia é fantástica. Aliás, olha que ideia para você colocar lá. O que é o parque naturalizado, Chico? O parque naturalizado, ele não usa a grama sintética, nem o escorredor para criança de plástico. Elimina plástico, elimina grama sintética. A criança meteu o pé na terra. A criança ter contato com a natureza, já que você é um homem também ligado à natureza. Porque isso é saúde, gente. O que está acontecendo hoje? Está todo mundo trancado dentro de casa, né? Ainda mais em apartamento, com uma tela na frente, estimulado por uma tela o tempo inteiro. A criança não coloca mais o pé no chão, não sabe o que é terra, o que é grama, né? Então, não sei, fica aí a ideia. Conversa, o Hudson é fantástico. Começaram essa semana, sabia? Troncos, por exemplo, árvores que caem por conta de, enfim, caiu o vento e tal, serradas no tamanho certo, enfim. E os parques começaram a ser feitos segunda-feira. Eu achei a ideia maravilhosa.
Mas é ótimo.
Então, quanto mais a gente aproximar a criança da vida natural, né?
Melhor.
E estimular nas artes, na cultura, na música, como você está sugerindo dentro desta sua cidade, que eu já nem mais chamo de EcoParque, de fábrica de prédio. Tudo bem, é fábrica de prédio, mas você está construindo uma cidade dentro de Cascavel.
Uma Singapura.
Tá, eu acho que vamos ter lá umas...
Deus me livre, Singapura não, né?
Não, o Singapura, ter... só que o Singapura é aquele...
Singapura diferenciado.
Espera, não, o Singapura original, lá da Ásia, é outro... primeiríssimo mundo.
Exato.
Aí o que foi exportado para o Brasil via Paulo Maluf eram favelas verticais.
Gente, aquilo o que, era... que era aquele Singapura? O que
aquilo
é aquele
diferente.
Singapura de São Paulo, pelo amor de Deus?
Estou falando da Ásia.
Não, né? Da Ásia,
mas olha, de qualquer forma, o Singapura... do Paulo Maluf era melhor do que a favela que existia no lugar.
Sim, sim.
Quer dizer, a favela que existia no lugar virou um prédio. Não é ideal, mas é melhor do que existia. Mas deixa eu complementar da criança, Olga. Essa criança dos bairros integrados, ela vai ser alfabetizada em inglês e português. Ela sai com 14 anos fluente em inglês. Maravilha. E sai sabendo programar no computador. Uma criança com 14 anos vai valer R$5.000 por mês para trabalhar em casa. Ah, isso é proteger a criança. É dar a ela vida.
Formar cidadãos.
É dar futuro para ela.
Formar cidadãos.
Nós temos que dar futuro. Essas crianças nunca mais terão filhos que não irão para a universidade. Eles vão poder ser médicos. No Bom Aluno, nós já formamos mais de 200 médicos, 200 engenheiros no Brasil inteiro. Nas franquias sociais que nós implantamos no Brasil, são mais 5. Nunca um único reprovou em 25 anos de vestibular. É possível fazer. O Bom Aluno ensinou muito para nós. Nós aprendemos muito com o Bom Aluno. Aprendemos que o Brasil não tem problema de universidade, o problema tem problema de ensino básico. Ensino básico. As nossas crianças vão para a universidade, saem da universidade e não sabem escrever.
Olha só,
esse que é o grande problema. E as crianças do EcoParque vão sair fluentes em inglês, craques em português, ótimos em aritmética, e vão saber programar no computador.
Olha só que coisa incrível que está acontecendo. Tem que encerrar correndo. Pessoas jovens de 16, 18, 20 anos não sabem fazer um programa Excel. Estão tendo de fazer cursos para aprender, porque tem emprego, mas eles não sabem fazer. É o seguinte, ok, o caminho é maravilhoso. Sueli, querida, e Ibrahim era para estar aqui conosco, né, mas ele não pôde, tinha uma assembleia hoje na empresa dele, e a Sueli me mandou uma cesta maravilhosa com os produtos escolhidos lá na fazenda. Um super beijo para vocês. Chico, só agradecimento mesmo por você passar esses minutos aqui com a gente.
E eu que agradeço a oportunidade, Olga, de estar com você, com o Pitoco, com os seus ouvintes. É um privilégio para mim, muito obrigado.
Para a gente, um privilégio. Jairo, querido, que bom estar com você aqui hoje.
Eu que agradeço, Olga.
Você veio para ver o Chico, mas eu matei saudade.
Para ver você também, né?
Tá bom, né? Sobrou um pouquinho para mim.
Um beijo para cada um dos nossos ouvintes, um ótimo fim de semana e até breve.
Para você, sucesso, muita saúde. que você continue tendo esses insights maravilhosos para criar mais cidades por aí. As fábricas, uma é aqui e as outras serão em que cidades, em que lugares, em que estados?
Esse tamanho de fábrica cabe em 12 dos 27 estados brasileiros. Então nós vamos negociar com os governadores, negociar com os secretários de educação, porque tem que ter tempo integral, com os prefeitos. Enfim, ainda está em aberto a segunda fábrica, não sabemos onde vamos fazer ainda. Não. Vamos decidir até 2026. Em 2026, depois da experiência na prática aqui, materializar os resultados, certo, que é a nossa expectativa, em 2026 nós vamos implantar mais 4 fábricas iguais a essa. Que bom. Em 2027, outras 4, 28, 29 e 30. Vamos completar 21 fábricas Brasil afora.
O sonho maior aqui dentro, claro, você realiza seu sonho sempre, mas tem alguma coisa que está ali engastaiada que você não conseguiu ainda executar?
Eu estou executando aquilo
que... Mas tem alguma coisa que está ali?
Não ficou nada. Não ficou nada na alma.
Tá,
estou realizado.
O pensou, projetou, fez.
Tudo deu certo.
Que
eu
maravilha.
Sou agraciado por Deus que continue me ajudando.
Bênçãos para a sua
vida. Não custa
nada,
afinal de contas.
É verdade.
Né? Eu estou aqui fazendo o possível para corresponder. Mas o que eu quis fazer, fiz.
Sucesso. Realizado. Até uma
Obrigado.
Próxima.
Até uma próxima.
Eu fico por aqui, a gente volta sábado a partir das 10 horas. Super beijo, muito obrigada a todos vocês.